Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, investimentos de 1 bilhão e 300 milhões de reais.
E geração de 3 mil empregos.
Assinados contratos para construção de linhas de transmissão de energia elétrica em 6 estados. Luana Karen.
Os empreendedores vão ter uma receita menor, contribuindo para uma tarifa de energia mais barata para o consumidor.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Aposentados e pensionistas do INSS têm novas regras para solicitarem bloqueio e desbloqueio de crédito consignado. Cleide Lopes.
Aposentados e pensionistas de todo o país têm sido alvos de empréstimos concedidos a juros altos, descontados no contra-cheque, sem nenhuma autorização.
Garantir que pagamentos do auxílio emergencial cheguem a quem realmente precisa.
Ministério da Cidadania começa a enviar mensagens para pessoas que receberam benefício de forma indevida e precisam devolver recursos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
1 bilhão e 300 milhões de reais em investimentos.
Assinados hoje os contratos com as empresas que vão construir linhas de transmissão de energia elétrica em 6 estados.
Elas foram escolhidas em um leilão realizado em junho deste ano e agora vão dar início a obras que devem gerar cerca de 3 mil empregos.
Investimentos que vão contribuir para tarifas menores de energia elétrica aos consumidores.
4 empresas vão ser responsáveis pela instalação de 515 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica. Elas também devem aumentar a capacidade instalada das subestações de eletricidade. As empresas vencerão um leilão realizado em junho, quando ofereceram um valor médio 48% abaixo do preço inicial. Isso significa que os empreendedores vão ter uma receita menor, contribuindo para uma tarifa de energia mais barata para o consumidor. É o que explica o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone.
Alto grau de competitividade promoveu um deságio elevado e isso vai resultar em tarifas menores para o consumidor de energia elétrica. Caso fosse uma autorização do governo, nós teríamos que pagar um preço 48% a mais. Então a competição proporciona um ganho real para o consumidor.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou que apenas nos últimos anos a expansão da geração de energia elétrica no país foi de 13%. Já a expansão das linhas de transmissão chegou a 15%, cenário que ajuda o país a enfrentar o atual cenário de escassez hídrica.
Foram quase 40 bilhões de reais só investidos na geração e na transmissão, com uma expansão bastante expressivo, e isso tem sido fundamental nesse momento em que nós enfrentamos esse período de escassez hídrica e, evidentemente, com consequências ao setor elétrico, em que nós estamos antecipando a entrada em operação não só de geração, como também de transmissão de energia.
As linhas de transmissão vão ser instaladas no Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Os investimentos devem chegar a 1 bilhão e 300 milhões de reais. E a estimativa é de que sejam criados cerca de 3 mil empregos durante as obras. As obras devem estar concluídas em prazos que variam de 3 a 5 anos. E as empresas vão administrar os empreendimentos por 30 anos. Reportagem Luana Karen.
O aposentado ou pensionista deve ficar atento a golpes envolvendo crédito consignado, aquela modalidade na qual as parcelas são descontadas diretamente dos benefícios.
O bloqueio é uma das medidas que o aposentado do INSS pode tomar para não ser alvo de empréstimos indevidos.
E novas regras para pedidos de bloqueio e desbloqueio de consignado foram publicadas.
Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano foram registradas mais de 71 mil reclamações na plataforma consumidor.gov.br. No mesmo período do ano passado, o número foi menor, de quase 37 mil.
As principais reclamações são sobre cobrança por serviço, produto não encontrado, não reconhecido ou não solicitado.
A aposentada Socorro Pinheiro, de 62 anos, que mora em Fortaleza, no Ceará, teve só no mês de agosto 3 empréstimos consignados lançados na sua aposentadoria e o dinheiro depositado diretamente na conta sem ter sido solicitado ou autorizado. Ela conta que correu atrás e conseguiu resolver, mas reconhece que foi uma situação muito desgastante.
Foi uma aflição muito grande para me devolver esse dinheiro. O meu sobrinho me ajudou, abrindo reclamação no Banco Central, no consumidor.gov, no INSS, cancelei.
Aposentados e pensionistas de todo o país têm sido alvos de empréstimos concedidos a juros altos, descontados no contra-cheque, sem nenhuma autorização. De acordo com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Lília Brandão, só este ano já foram registradas 5 condenações e multas que resultaram em quase R$30 milhões por prática abusiva na liberação de empréstimos consignados sem a solicitação do aposentado ou pensionista. Lilian Brandão faz algumas recomendações para que o aposentado não caia nesse tipo de golpe.
Nunca fornecer nenhum tipo de senha bancária, nunca enviar nenhum documento pessoal. Além disso, jamais fazer pagamentos antecipados na contratação de empréstimo consignado, que nós sabemos já que é uma prática ilegal e os consignados são descontados diretamente em folha de pagamento. Além disso, sempre que possível, tentar realizar o procedimento pessoalmente. Essas são as nossas principais recomendações.
O Instituto Nacional do Seguro Social publicou portaria com novas regras para pedidos de bloqueio e desbloqueio do empréstimo. Passa a ser obrigatório o envio de documento oficial com foto via Meu INSS. O documento também é obrigatório nos atendimentos presenciais. Quem tem um pedido de bloqueio ou desbloqueio em andamento deve enviar o documento de identificação. O segurado pode solicitar o bloqueio de contratação de operações de crédito consignado por meio do Meu INSS, site ou aplicativo, ou ainda pelo telefone 135. Reportagem Cleide Lopes.
Começa a valer hoje o limite de R$1.000 para pagamentos realizados por pessoas físicas entre 8 horas da noite e 6 da manhã.
A medida do Banco Central tem o objetivo de evitar fraudes em pagamentos por PIX ou boleto bancário.
A restrição também vai valer para transferências de contas de um titular para o outro, para TEDs, as transferências eletrônicas disponíveis, e para os DOCs, os documentos de crédito.
O cliente pode solicitar a alteração do limite com um prazo mínimo de 24 horas para o banco efetivar o aumento.
Empresários do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos se reuniram no fim de semana em Dubai para discutir oportunidades de negócios.
O encontro também teve a participação do vice-presidente Hamilton Mourão.
O vice-presidente, que participou da inauguração do pavilhão brasileiro na Expo Dubai, deu uma palestra sobre as oportunidades de investimento no Brasil, principalmente na região amazônica.
O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, voltou a defender investimentos estrangeiros na Amazônia, pauta que ele vem divulgando desde que chegou aos Emirados Árabes Unidos para participar da abertura da Expo 2020, evento internacional que acontece em Dubai. Em uma palestra para a comunidade internacional, o vice-presidente defendeu o uso sustentável da região amazônica como forma de garantir a proteção da floresta. Nesse domingo, falando diretamente com empresários árabes, o vice-presidente brasileiro buscou mostrar que a biodiversidade amazônica é um bom ativo para investidores dos Emirados Árabes.
Eu tive a oportunidade aqui de conversar com diversos agentes, de não só de fundos de investimentos, mas como de empresas, né, interessadas em oportunidades no Brasil, e fiz questão de destacar, né, o espaço que nós temos na Amazônia para que essas pessoas lá cheguem.
O Brasil também pretende ampliar sua pauta exportadora para os Emirados Árabes. Hoje, os principais produtos são alimentos e ouro. O objetivo é vender também produtos de maior valor agregado, como equipamentos de defesa e aeronaves. Em 2020, a balança comercial entre os dois países ficou em US$2.800.000. A meta é dobrar esse valor em até 5 anos. De Dubai, Emirados Árabes Unidos, Vitor Abdala.
E também para atrair novos investimentos privados ao Brasil, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, está em Nova York.
Estão programados na cidade norte-americana compromissos com investidores, executivos de instituições e fundos financeiros e agências de classificação de risco até o dia 8 de outubro.
O ministro afirma que deve apresentar o programa de infraestrutura brasileiro, que desde 2019 já atraiu 74 bilhões de reais em investimentos em logística.
Vamos apresentar para os investidores do mundo inteiro, e serão mais de 50 grupos em 5 dias de reunião, o nosso programa de infraestrutura, que já é um sucesso. Nenhum país do mundo em 2 anos e meio fez o que nós fizemos. Foram 34 aeroportos concedidos, 29 arrendamentos portuários, 99 contratos de adesão para terminais privados, mais de 2.500 quilômetros de ferrovias e também mais de 2.000 quilômetros de rodovias.
E além disso, estão programados para este ano leilões de 2 rodovias e 9 arrendamentos portuários.
Mais transparência nos projetos financiados pelo Banco Mundial.
Com mais de 60 anos de atuação aqui no país, a instituição lançou a plataforma Brasil Aberto, que detalha todos os projetos financiados para o combate à pobreza e o desenvolvimento sustentável.
O secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes, diz que a ferramenta avalia as políticas sociais brasileiras e aproxima a instituição das necessidades do país.
É uma plataforma que apresenta informações completas nos estudos e diagnósticos sobre o país e sobre os projetos em desenvolvimento, contextualizando as atividades e desafios particulares que o país tem. Cada país em desenvolvimento, cada país emergente é diferente. E o banco, com essa plataforma, se torna mais próximo do Brasil em suas necessidades.
O Banco Mundial já financiou mais de 500 projetos no país e só em 2020 liberou 4 bilhões de dólares para novas propostas.
A plataforma pode ser acessada em brasilaberto.worldbank.org.
O Brasil vai ser sede de um laboratório de testes de baterias para carros elétricos.
Menos poluentes e com custos de manutenção menores, esses veículos são uma aposta do mercado automobilístico para os próximos anos.
O parque é fruto de uma parceria do Inmetro com o setor privado e será o primeiro da América Latina voltado para o segmento.
A ideia é incentivar o mercado e garantir segurança aos consumidores.
Veículos menos poluentes, mais silenciosos, com custos de manutenção e conserto reduzidos. Algumas das vantagens dos carros elétricos e híbridos, que vem ganhando espaço no cenário mundial. O gerente de uma concessionária em Brasília, que vende veículos deste tipo, Henrique Júnior, dá exemplos dessa economia.
Custo e benefício de manutenção, o consumo de combustível que não vai ter, e qualquer hoje ponto de carregamento, hoje no Brasil é 100% gratuito, não paga nada para poder carregar o veículo. Um carro que não tem um motor a combustão, a manutenção sai bem mais em conta.
Aqui no Brasil, esse tipo de carro ainda custa bem mais caro que um veículo tradicional, mas a tendência é de redução de preços e aquecimento do setor nos próximos anos. E para incentivar esse mercado, foi firmado um acordo entre o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e o setor privado. A parceria vai permitir a implantação do primeiro laboratório privado para ensaios de baterias de carros elétricos do Brasil, que será instalado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O espaço contará com equipamentos rastreados e calibrados para garantir mais segurança e melhor desempenho às baterias dos veículos elétricos. O Parque Tecnológico também é o primeiro da América Latina a estabelecer requisitos para esses veículos. Ou seja, o Brasil também poderá exportar essa tecnologia no futuro. O presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson, fala sobre a importância desse novo laboratório.
Eu preciso de um laboratório que faça ensaios. Eu preciso de um organismo que verifique que todo aquele processo produtivo está de acordo. Aí surge a importância da avaliação da conformidade. Não tem nenhum laboratório na América Latina que faça a avaliação dessas baterias. Então, em termos de competitividade, de qualidade, faz todo sentido que isso seja certificado aqui. Até porque, para chegar na certificação, vai ter que passar por onde? Pela metrologia, pela normalização e pela acreditação de tudo isso.
Segundo o Inmetro, projeções apontam que em 15 anos, mais de 60% da frota brasileira será de veículos elétricos ou híbridos. Hoje, esse número não chega a 0,5%, com cerca de 2.800 carros rodando. Mas a tendência é de crescimento, como explica o presidente da Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores, Rogério Marquevics.
O crescimento é inevitável. No mundo inteiro já está se adotando a mobilidade elétrica como solução, né? A oferta já está aumentando. Há 6 anos atrás, quando começou a nossa associação, né, e os nossos associados compraram os primeiros carros elétricos, a gente tinha um modelo e uma marca. Hoje em dia a gente tem mais de 15 modelos.
Fazem parte da parceria o Inmetro, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e o Organismo de Certificação de Produtos PCN da Coreia do Sul. O contrato final deve ser assinado em dezembro e a previsão é que o laboratório entre em operação em 2023. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Toda a documentação de trânsito em formato digital no celular, com segurança e sempre à mão.
É o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.
Por meio da ferramenta, também é possível visualizar infrações, pagar multas e receber avisos de recall.
Disponível de graça, o aplicativo já conta com mais de 18 milhões de usuários.
Carteira de motorista e documento do veículo em um só lugar, na palma da mão. Para a professora Bruna Caselato, de Brasília, o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito é uma forma segura de estar sempre com seus documentos.
Facilita muito a minha vida de não ter que ficar me preocupando de carregar um documento a mais. Então, se eu saio e dirijo todo dia, eu não fico preocupada de ser parada numa blitz, porque eu sempre vou estar com o celular comigo e eu sempre vou ter minha CNH.
Além de armazenar os documentos, o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito tem outras funcionalidades. Permite a visualização de infrações cometidas, o pagamento de multas e lembra os motoristas sobre o vencimento da carteira. Ajuda importante para a empresária Suzy Rocha.
A minha carteira estava vencida há alguns meses, eu fui perceber. E agora com a carteira digital, o que vai acontecer? Eu serei avisada.
O aplicativo ainda permite ao condutor receber notificações de recall. A carteira digital de trânsito é disponibilizada gratuitamente nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS. Depois do download, é só fazer o login e cadastrar seus documentos no aplicativo. Reportagem Natália Koslick.
Garantir que pagamentos do auxílio emergencial cheguem a quem realmente precisa.
O Ministério da Cidadania começa a enviar mensagens para pessoas que receberam o benefício de forma indevida e precisam devolver os recursos.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Momento Saúde.
O Brasil alcançou mais de 241 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 147 milhões e 600 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 93 milhões e 900 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 301 milhões de vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
598.152 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.462.345 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 21.478.546.
Um novo documento vai identificar os agricultores familiares de todo o país.
O Cadastro Nacional de Agricultores Familiares vai permitir o acesso a políticas públicas do governo de forma mais eficiente.
O cadastro será uma espécie de carteira de identidade do agricultor familiar brasileiro e vai facilitar o acesso às políticas públicas do governo federal. Uma dessas ações é o programa que compra a produção de pequenos agricultores e distribui para pessoas em situação de insegurança alimentar. O agricultor familiar, o Elton Antônio da Silva, conta com esse incentivo do governo para continuar produzindo.
O programa PA, PENAI e CONAB tem ajudado bastante o pequeno produtor a comercializar o seu produto.
O Cadastro Nacional de Agricultores Familiares vai permitir o cadastramento de toda a unidade familiar, como explica o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, César Halum.
E vamos aproveitar para qualificar a unidade familiar e permitir o acesso a todas as políticas públicas do governo federal.
O lançamento do novo cadastro e o início da transição estão previstos para o mês de dezembro. A mudança será gradual e vai ocorrer em um prazo de 2 anos. Até lá, a declaração de aptidão ao PRONAF continua valendo para identificar os agricultores familiares e suas cooperativas. Reportagem Cleide Lopes.
Lembrando que o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, agora se chama Alimenta Brasil.
O novo programa vai estimular a produção dos pequenos agricultores com garantia de compra pelo governo.
O drone, aquele aparelho que voa guiado por controle remoto, tem modernizado a produção agropecuária brasileira.
O seu uso tem possibilitado redução de custos e maior facilidade para monitorar grandes áreas.
Com cada vez mais produtores buscando a ferramenta, o Ministério da Agricultura criou regras para usar esse equipamento na aplicação de agrotóxicos, fertilizantes, corretivos e sementes, por exemplo.
As novas diretrizes determinam, por exemplo, que o operador do drone tenha mais de 18 anos de idade, um registro no Ministério da Agricultura e curso específico. Em determinados casos, será exigido também um responsável técnico para coordenar as atividades. Outra regra importante é a regularização do equipamento junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, além do uso de equipamentos de proteção individual pela equipe de campo. As atividades realizadas deverão ser consolidadas em relatório mensal disponibilizado ao Ministério da Agricultura. Pelas novas regras, não será permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância mínima de 20 metros de povoações, cidades, agrupamentos de animais, mananciais de captação de água, reservas legais e áreas de preservação permanente. Segundo a chefe da Divisão de Aviação Agrícola do Ministério da Agricultura, Wellen Lisoski, a regulamentação busca garantir a segurança das equipes nas plantações, a saúde da população e a proteção ao meio ambiente.
Então, essa norma vai trazer a segurança jurídica necessária para que esses profissionais possam atuar e, com esse uso responsável da tecnologia, a gente espera que haja uma expansão segura da tecnologia no nosso país.
Eduardo Guel, dono de uma empresa de São Paulo que faz pulverização agrícola em canaviais, fala sobre a importância da regulamentação do uso de drones em atividades agropecuárias.
O primeiro benefício é a segurança jurídica, né? Isso traz investimentos maiores nas empresas que estão fazendo esse trabalho hoje. A segunda é padronização. Então, hoje uma empresa que presta serviço no Rio Grande do Sul e uma empresa que vai prestar serviço em Rondônia, com a liberação da portaria do mapa, nós temos o mesmo padrão a ser seguido.
Os drones de pulverização são maiores que os convencionais, medem cerca de 2 metros e têm capacidade para transportar de 25 a 40 quilos. Hoje, cerca de 100 empresas prestam serviços de pulverização agrícola no país. A estimativa do Ministério da Agricultura é de que cerca de 1.500 aeronaves já estejam em operação na aplicação de insumos no país. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Para que o auxílio emergencial continue chegando a quem realmente precisa, o Ministério da Cidadania está notificando pessoas que receberam indevidamente o benefício.
Entre hoje e amanhã, 627 mil pessoas vão receber mensagens de celular com orientações sobre denúncias de fraudes e devolução de recursos do auxílio.
Este é o segundo lote de mensagens deste ano. Após o primeiro envio em agosto, mais de 40 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos.
E atenção, as mensagens enviadas pelo Ministério da Cidadania contêm um registro do CPF do beneficiário e o link iniciado com gov.br.
Também é importante observar o número do remetente. As mensagens serão enviadas pelos números 28041 ou 28042.
Os cruzeiros marítimos estão autorizados a retornar à costa brasileira.
Para isso, o governo publicou no final de semana uma portaria com medidas para garantir a segurança de passageiros e tripulantes.
Entre elas, testes de Covid-19 pré-embarque em todos os hóspedes, com triagem rigorosa, tripulantes vacinados, além de uso de máscaras, distanciamento, ocupação reduzida, ar fresco sem recirculação, desinfecção e higienização constantes.
Suspensos no país desde o início da pandemia, os cruzeiros voltarão a navegar pela costa entre novembro deste ano e abril do ano que vem.
A expectativa do Ministério do Turismo é que a temporada de cruzeiros gere cerca de 35 mil empregos, injetando 2 bilhões e 500 milhões de reais na economia.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber, do STF, abre novo prazo de vista para que Procuradoria-Geral da República explique parecer que recusou notícia crime contra presidente Jair Bolsonaro.
Para o Superior Tribunal de Justiça, candidato a cargo de concurso público que exige curso técnico pode tomar posse com diploma superior na mesma área.
Tribunal Superior Eleitoral e a Associação dos Magistrados Brasileiros promovem seminário internacional para debater integridade das eleições latino-americanas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A ministra Rosa Weber do STF pediu esclarecimentos sobre manifestação da Procuradoria-Geral que recomendou arquivamento de queixa-crime contra o presidente Jair Bolsonaro.
O presidente foi acusado pelo Partido dos Trabalhadores de desrespeitar normas públicas para conter a Covid-19. Carolina Chaves.
Na notícia crime, o Partido dos Trabalhadores afirma que o presidente Jair Bolsonaro teria encorajado seus apoiadores a desrespeitar normas sanitárias ao participar de atos públicos sem máscara e com aglomeração. No parecer, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que não identificou ilegalidade. A ministra Rosa Weber afirmou que a manifestação causa perplexidade por se basear em tese de corrente minoritária para descartar a existência de crime.
O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse hoje estar seguro de que o Brasil chegará às eleições do ano que vem com instituições funcionando e eleições livres.
A declaração foi na abertura do seminário latino-americano realizado pelo TSE e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Fábio Ruas.
No discurso de abertura, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que a erosão da democracia no mundo hoje tem sido protagonizada por líderes políticos eleitos pelo voto popular, mas que depois atacam as instituições para concentrar poder no executivo. Barroso destacou, no entanto, que essa estratégia não sairá vencedora.
Nós resistimos aos ataques e vencemos com trabalho honesto, princípios, verdade e boa fé.
Nesta segunda-feira, o TSE deu início aos procedimentos de verificação da segurança da urna eletrônica para as eleições do ano que vem.
O candidato aprovado em concurso público, que exige ensino médio profissionalizante ou ensino médio mais curso técnico em área específica, pode assumir cargo com diploma de nível superior na mesma área profissional.
Esse entendimento é do STJ e foi definido sob o rito dos recursos repetitivos. Fátima Uchoa.
Com a tese em repetitivo firmada pela primeira sessão, os tribunais locais terão o instrumental para evitar a subida de recursos ao STJ e o Poder Judiciário deverá considerar como litigância de má-fé a postulação contra precedente vinculante. Para o relator ministro Og Fernandes, conforme parecer do Ministério Público Federal, a titulação superior à exigida no edital na mesma área profissional satisfaz o requisito de escolaridade para posse no cargo público e essa possibilidade tem relação com os princípios da razoabilidade e da eficiência, já que o concurso é o sistema escolhido pela administração para selecionar o candidato mais capacitado.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais manteve condenação de uma empresa a pagar horas extras a um ex-empregado que tinha jornada controlada pelo WhatsApp.
O funcionário cumpria jornada externa com visitas a clientes.
A empresa alegou que, como não registrava entrada e saída, o empregado se enquadrava em lei que afasta o direito a horas extras.
Mas, segundo o relator do processo, ficou provado que a empresa fiscalizava o horário de outras maneiras, incluindo pelo WhatsApp.
Em São Paulo, a justiça anulou multas aplicadas por um condomínio a um proprietário que alugou o apartamento via plataforma virtual.
Para o juiz que analisou o caso, esse tipo de aluguel só pode ser proibido se os moradores aprovarem a determinação em assembleia. Pedro Scartesini.
Segundo o processo, o dono do imóvel foi multado em mais de R$ 2.000 por disponibilizar o apartamento em aplicativo para aluguel de curta temporada. O juiz afirmou que a locação por curto espaço de tempo não caracteriza uso comercial. Ele afirmou que, como não há vedação expressa em convenção ou estatuto do condomínio, não pode haver punição.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Atletas que participaram das Paralimpíadas de Tóquio são homenageados pelo Senado. Na reta final dos trabalhos, CPI da pandemia, houve ANS e sócio de empresa terceirizada do Ministério da Saúde. Plenário vota novo marco legal das ferrovias nesta terça-feira. Boa noite. A proposta que moderniza o marco legal das ferrovias tem votação marcada para amanhã no Senado. A nova legislação facilita autorizações de operação com o objetivo de atrair investimentos privados para a infraestrutura ferroviária. As empresas serão fiscalizadas por agências reguladoras e por órgãos de defesa do consumidor e da concorrência. Detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
De autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, o marco legal das ferrovias tem como principal novidade a introdução do modelo de autorização na operação de linhas ferroviárias. Nesse regime, a iniciativa privada assume os riscos do investimento e a participação do Estado é mínima, ao contrário da concessão, onde quem banca o empreendimento é o poder público. O marco também estabelece diretrizes para a expansão do setor ferroviário, como explicou o relator Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte.
É necessária a atualização do marco regulatório setorial, de forma a modernizar instrumentos de outorga, prover dispositivos para atrair investimentos, aumentar a oferta de infraestrutura ferroviária, impedir a concentração de mercado, reduzir os custos logísticos e promover a concorrência no setor ferroviário.
Também estão na pauta desta semana projetos que garantem mais segurança a mulheres vítimas de violência, entre elas o que agiliza a adoção de medidas cautelares contra agressores. Repórter Raquel Teixeira.
O plenário pode votar a adoção imediata das medidas cautelares, como prisão preventiva de agressores, antes mesmo da audiência entre os envolvidos no caso ou da manifestação do Ministério Público. Também será analisada a obrigatoriedade do registro dessas ações protetivas de urgência nos sistemas de informação das polícias civil e militar. Os senadores deverão discutir novas regras para o uso do reconhecimento fotográfico de pessoas e a criação de centros de assistência integral ao paciente com transtorno do espectro autista no SUS. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, destacou que o tratamento adequado permite a integração social dos pacientes.
O tratamento de pessoas com TEA tem como um de seus objetivos fundamentais o de habilitá-las para desempenhar e participar de modo ativo e independente nas atividades sociais cotidianas.
Outro projeto prevê prorrogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais a atividades comerciais por até 15 anos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou as mudanças feitas pelo Congresso nas regras eleitorais, como a volta da possibilidade de união em federações por dois ou mais partidos políticos por pelo menos 4 anos. Pacheco, que também é presidente do Congresso, ainda destacou a rejeição pelo Senado da volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais, afirmando que desta forma foi mantida a lógica de reforçar partidos que têm independência e autonomia. Entre as principais mudanças também está o estímulo a candidaturas de mulheres e negros, já que os votos passam a ser contados em dobro para efeito da distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral nas eleições de 2022 a 2030. Aprovadas antes de 2 de outubro, as regras já valem para as eleições do ano que vem. O Senado homenageou nesta segunda-feira os atletas paralímpicos que participaram dos Jogos em Tóquio. Atletas e dirigentes destacaram iniciativas como o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio, programas de apoio aos profissionais. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, brasileiros alcançaram 72 medalhas. 68 delas foram de integrantes do Bolsa Atleta. Repórter Pedro Pince.
O requerimento foi das senadoras Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, e do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, os dois últimos ganhadores de medalhas olímpicas. Relatora da Lei Brasileira de Inclusão quando deputada, Mara Gabrilli diz que os atletas mais do que vencedores nas pistas, quadras e piscinas são exemplos para as novas gerações.
Vocês são um exemplo para o Brasil inteiro, para qualquer cidadão. Mas para uma criança, para um jovem com deficiência, olhar um campeão como vocês, é difícil dimensionar o tamanho da transformação que isso faz no coração de uma criança. Então, o meu muito obrigada de coração.
Atletas e dirigentes destacaram a importância de iniciativas como o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio para melhorar o desempenho dos membros da delegação. Foi o que explicou a nadadora Carol Santiago, que ganhou 3 ouros, 1 prata e 1 bronze em Tóquio.
Em audiência com senadores sobre os caminhos para a retomada da economia, especialistas defenderam o cumprimento do teto de gastos e a aprovação urgente de novas reformas no país, como mudanças na legislação de tributos e a reforma administrativa. Mas alguns senadores discordaram dos economistas. Ouça os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Para a retomada do crescimento, o ex-ministro da Economia e secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, defendeu o respeito ao teto de gastos e a definição de prioridades. Mas o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, acredita que é chegada a hora de afrouxar os limites das despesas públicas.
Nós não podemos ser conduzidos pelo cabresto de uma inflação importada. Olha, tem que manter o teto de gastos, mas tem que investir em infraestrutura. E não pode nem ter dinheiro para o subsídio natural.
Meirelles defendeu a aprovação das reformas tributária e administrativa, mas o senador Ariovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, não acredita em mudanças na cobrança de impostos no país.
Acho difícil que a reforma tributária aconteça pelo não empenho do governo numa reforma ampla.
Além das reformas tributária e administrativa, Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente, defendeu uma reforma fiscal e orçamentária ampla que deve ser feita após a crise.
O projeto que destina áreas rurais queimadas ilegalmente ao reflorestamento pode ser analisado esta semana pela Comissão de Meio Ambiente. Na agenda das comissões ainda está prevista a proposta que prevê a exibição de preços de produtos com valores de impostos em separado. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta empréstimo externo de US$ 40 milhões para a Bahia e a restituição de bônus pagos a executivos quando obtidos por meios fraudulentos. A Comissão de Assuntos Sociais pode votar projeto que cancela multas por descumprimento de obrigações trabalhistas de pequenos agricultores aplicadas nos últimos 5 anos e em períodos de calamidades públicas. Ainda na terça, a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor pode votar projeto que exige que produtos e serviços apresentem seu valor antes da incidência de tributo. O relator Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, defendeu a medida.
Esse projeto é um projeto que singelo, simples, um objetivo, mas que visa proporcionar uma transparência da carga tributária.
E na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente analisa projeto que destina ao reflorestamento áreas rurais queimadas ilegalmente.
E na última semana de depoimentos, antes do relatório final, a CPI da pandemia vai ouvir o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre o caso da Prevent Senior e o sócio da VTC Log, terceirizada do Ministério da Saúde. O relatório da comissão deve ser apresentado pelo senador Renan Calheiros no dia 19 de outubro. Repórter Érica Christian.
Os senadores deverão ouvir nesta terça-feira
o sócio da VTC Log, Raimundo Nonato Brasil, sobre contratos com o Ministério da Saúde na área de distribuição e logística. A CPI da pandemia investiga se o ex-diretor de logística, Roberto Dias, ligado ao hoje deputado Ricardo Barros, teria favorecido a empresa com um aditivo de 17 milhões de reais em troca de propina. Na quarta-feira, será ouvido o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho, sobre eventuais omissões da ANS no uso do kit Covid, sobretudo pela Prevent Senior, como destacou o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
É fundamental ouvir o presidente da ANS, que ao longo de toda a pandemia não fez fiscalização. Nós temos denúncias graves de testagem de medicamentos sem autorização do Conselho de Ética de Pesquisa. Nós temos a obrigatoriedade do uso do kit Covid para qualquer caso, em qualquer circunstância, os planos obrigando os médicos a fazerem isso.
Na quinta-feira, os senadores deverão ouvir os médicos George Jopper e Andressa Jopper, que elaboraram um dossiê contra a Prevent Senior.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aprovação de proposta que concede auxílio gás é comemorada por parlamentares.
Deputados divergem sobre resultados dos 1.000 dias do governo Bolsonaro.
Plenário busca solução para a alta no preço dos combustíveis.
Boa noite. Esta semana, o plenário da Câmara deve debater a questão do ICMS dos combustíveis, a Política Nacional de Educação Digital e o projeto que disciplina as atividades de teletrabalho de gestantes, entre outros temas. Ouça mais sobre a pauta na matéria de Cid Queiroz.
As votações do plenário esta semana estão sendo precedidas de muitas negociações. Na pauta, o preço dos combustíveis. É o que explica o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
Nós estamos com três assuntos que não é segredo para os senhores, que é um projeto que trata do PLP, da questão do ICMS ad rem. É a questão de uma possível criação de um fundo de estabilização sem mexer na política de preço da Petrobras. Nós vamos passar discutindo para que rapidamente, porque esse assunto não vai poder ser protelado, a gente possa trazer ao plenário da casa.
Além de se reunir com líderes partidários, Lira esteve com o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na mesa de negociações, a aprovação de uma alíquota para a cobrança do ICMS, chamada ad rem. Lira garante que os estados não serão prejudicados.
Você não está tratando de dar prejuízo para os estados, mas se ter um valor fixo, por exemplo, o imposto federal na gasolina é ad rem, ele é fixo, ele é 0,89 centavos, independente do valor da gasolina. O dos estados, ele é mutável, ele vai aumentando de acordo com os aumentos que são puxados, lógico, pelo petróleo e pelo dólar.
Também está em estudo a criação de um fundo de estabilização, que poderia ser financiado pelos dividendos que o governo recebe como acionista da Petrobras ou com recursos do pré-sal. Depois de mais um aumento anunciado pela Petrobras na última quarta-feira, o deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, criticou a política de preços dos combustíveis.
O problema dos preços dos combustíveis está longe de ser resolvido. Ele se agrava a cada dia em razão dessa política de preços adotadas pela Petrobras, que dolarizou seus preços. Eles agora variam com o câmbio. E como o câmbio está desvalorizando o real em função da descrença que o mundo econômico tem no governo Bolsonaro, os produtos terminam ficando permanentemente mais caros, como está acontecendo com a gasolina, com o diesel e com o gás de cozinha.
Pronta para votação no plenário, a PEC da reforma administrativa aguarda o melhor momento para entrar na pauta. Líderes governistas estão cautelosos, já que a aprovação depende de maioria qualificada. 308 votos favoráveis. Outros projetos, menos polêmicos, podem entrar antes em votação. Este é o caso do projeto que estabelece a Política Nacional de Educação Digital, do projeto que muda as regras para o crédito cooperativo, do projeto que disciplina as atividades de teletrabalho de gestantes e do projeto que prioriza vagas de emprego do Cine para vítimas de violência doméstica. Na quinta-feira, está prevista a reunião do Congresso para apreciação de vetos e propostas orçamentárias. Entre outros, deputados e senadores podem votar crédito extraordinário para o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. O projeto ainda não foi encaminhado, mas o Ministério da Economia anunciou semana passada o envio, depois de denúncias de que a falta de orçamento ameaça a suspensão da produção de medicamentos para diagnóstico e tratamento de câncer. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Política. Ao fazer uma análise dos 1.000 dias do governo Bolsonaro, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, cita que a política ultraliberal adotada pelo presidente colocou mais de 14 milhões de pessoas no desemprego, 6 milhões na desilusão trabalhista e 32 milhões no subemprego.
Henrique Fontana destaca que a fome e a miséria também foram ampliadas no atual governo, assim como a inflação. O deputado registra que o valor da cesta básica subiu 26% em 12 meses e o preço do diesel teve um aumento de 66%.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, acredita o agravamento da crise que atinge o país às medidas cada vez mais restritivas do governo federal. Segundo ele, o governo brasileiro talvez seja o único do mundo que, durante a pandemia, retira direitos dos cidadãos, desmonta o serviço público e trabalha contra o enfrentamento à Covid.
Élder Salomão critica a PEC da reforma administrativa. De acordo com o parlamentar, os mais prejudicados pela proposta serão os brasileiros que precisam do SUS, da escola pública, da assistência social e da agricultura familiar, entre outras estruturas do Estado.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, questiona como a agricultura nacional pode bater recordes de produção enquanto o cidadão brasileiro sofre com aumento diário no preço dos alimentos.
Nilton Tato também critica o aumento de 178% dos gastos militares na Amazônia, ao mesmo tempo que a região registra os maiores índices de desmatamento da história.
Já Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, comemora os 1.000 dias do governo Bolsonaro e diz que foram inauguradas mais de 200 obras no período.
Coronel Tadeu, por outro lado, critica a postura dos governadores ao tratar dos preços dos combustíveis. Segundo ele, o valor da alíquota não aumenta, mas o valor agregado do imposto sobe proporcionalmente cada vez que o preço do petróleo sofre uma elevação.
Homenagem. Vicentinho, do PT, presta solidariedade à família do médico e ex-deputado estadual Carlos Néder, que morreu em São Paulo por complicações da Covid-19.
Vicentinho lembra que Carlos Néder foi um dos fundadores do PT e defendia bandeiras históricas do partido, como a educação, a ciência e a reforma agrária popular.
Luiz Erundina, do PSOL, também lamenta o falecimento de Carlos Néder. A deputada pergunta até quando os brasileiros terão de chorar a morte evitável de amigos e companheiros.
Luiz Erundina afirma que Carlos Néder foi um exemplo de militante político e de profissional da saúde, portador de um compromisso prático, real e concreto com a população excluída socialmente.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, presta suas homenagens a Carlos Néder. Ele afirma que o ex-deputado estadual dedicou-se à medicina social, trabalhou na construção dos conselhos de saúde de São Paulo e, durante a gestão de Luiz Erundina, foi secretário de saúde da cidade.
Segundo Paulo Teixeira, sob a gestão de Néder, o SUS paulistano foi reconhecido como o melhor serviço de saúde do país. O parlamentar lembra ainda a retidão de caráter de Carlos Néder e de sua luta em defesa do SUS e da economia solidária.
Ciência e tecnologia.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, critica o decreto presidencial que dissolveu o CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, única estatal da América do Sul que fabrica chips e semicondutores utilizados na produção de componentes eletrônicos.
Bom Gás acusa o governo federal de desrespeitar a decisão do Tribunal de Contas da União, que suspende o processo de desestatização da empresa. O congressista também pede que a Câmara vote projeto que anula a inclusão do CEITEC no programa de concessões e privatizações do governo federal.
Sidney Leite, do PSD, cobra da Anatel o compromisso de visitar os 61 municípios do interior do Amazonas para identificar e medir a qualidade dos serviços de internet. Segundo o parlamentar, a agência assumiu publicamente o acordo, mas não o cumpriu, deixando o cidadão amazonense pagar por um serviço que não recebe.
Sidney Leite afirma que até mesmo o poder público tem dificuldades na realização dos cadastros da assistência social e na implementação dos programas de educação, para os quais são fundamentais as ferramentas tecnológicas e a qualidade dos serviços de internet.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra a aprovação pela Câmara da proposta que cria o auxílio gás para as famílias de baixa renda. O deputado explica que o benefício vai financiar metade do valor do botijão de 13 quilos, que hoje representa 10% do salário mínimo.
A próxima etapa, na visão de Charles Fernandes, é a mudança na política de preços da Petrobras por parte do governo federal e a tentativa de baixar os preços dos combustíveis.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acredita que o auxílio gás é extremamente importante para a parcela da população mais vulnerável, que não tem tido condições de pagar mais de R$ 100 pelo botijão de gás.
Lídice da Mata culpa a política de preços da Petrobras pelos seguidos aumentos no preço dos combustíveis e do gás de cozinha. A congressista afirma que a indexação dos combustíveis ao preço do petróleo no exterior, cotado em dólar, faz com que o povo brasileiro tenha a maior inflação dos últimos 29 anos.
Paulão, do PT de Alagoas, também comemora a aprovação do auxílio gás para famílias de baixa renda. O deputado pede que o Senado também aprove a proposta e que o presidente da República a sancione sem vetos.
Paulão faz ainda um apelo para que o presidente Bolsonaro aporte recursos para a continuidade da Operação Carro-Pipa. No ano em que pode ser registrada a seca mais severa do século no Brasil, o programa, que funciona em parceria com o Exército Brasileiro, corre o risco de ser paralisado por falta de dotação orçamentária.
José Ricardo, do PT do Amazonas, afirma que a concessão do Vale Gás visa mitigar os efeitos do aumento sucessivo de preços causado pela dolarização do petróleo. O parlamentar conta que, além das famílias, o descontrole nos valores dos combustíveis atinge as empresas, o comércio e a indústria do país.
José Ricardo culpa o governo Bolsonaro pelo aumento do número de pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil. Dados do Cadastro Único mostram que quase 2 milhões de famílias tiveram a renda drasticamente reduzida entre janeiro de 2019 e junho deste ano.
Saúde.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, registra que o Brasil tem aproximadamente 214 milhões de pessoas, mas já ultrapassa o número de mortes por Covid de países como a Índia e a Indonésia juntas, que somadas têm mais de 1 bilhão e 600 mil habitantes.
Arlindo Quinalha aponta a política sanitária do governo federal como a responsável pelas quase 600 mil mortes. ao lembrar que o presidente Bolsonaro tentou combater o isolamento social e a vacina, o parlamentar se solidariza com os familiares dos mortos e com os profissionais da saúde.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que o governo não consegue explicar os esquemas de corrupção que geraram quase 600 mil mortes.
Segundo Érica Cocai, o Poder Executivo promove negócios, inclusive com empresas que transformaram seres humanos em cobaias, com adulteração de laudos e de atestados de óbitos para encobrir mortes provocadas por Covid-19.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, informa que o Ministério da Saúde deixou vencer milhares de testes de Covid-19, remédios e vacinas, somando um prejuízo de R$ 80.400.000. Na visão do deputado, o caso deve ser apurado e os responsáveis punidos rigorosamente.
Frei Anastácio Ribeiro também reclama de mais uma liberação do governo para a comercialização de 53 novas marcas de agrotóxicos no país. Ele não entende porque o presidente Bolsonaro questiona o uso da vacina, mas é flexível quanto à utilização de veneno nas plantações brasileiras.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, solicita ao presidente do Senado que coloque em votação o mais rápido possível o projeto de lei que trata do piso salarial nacional dos enfermeiros.
Bira do Pindaré espera que o texto original chegue à Câmara ainda este ano. O parlamentar destaca o papel heróico dos milhões de profissionais da enfermagem durante a pandemia e diz que a aprovação do projeto é o reconhecimento da categoria.
Rosângela Gomes, do Republicanos, celebra a parceria firmada entre a Fecomércio e o SESC, que vai cuidar da saúde bucal de aproximadamente 300 famílias no município de Queimados, região metropolitana do Rio de Janeiro.
Rosângela Gomes conta que a parceria entre as duas instituições também vai beneficiar o município de Japeri, também na Baixada Fluminense. A cidade recebeu outra carreta do SESC para prestar atenção odontológica a quase 1.000 crianças da rede municipal.
Trabalho.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, apresenta dados levantados pelo coletivo Movimentos que demonstram que 54% dos moradores das favelas cariocas perderam emprego formal e apenas 52% destes conseguiram auxílio emergencial.
Para Benedita da Silva, é preciso dizer não à proposta de reforma administrativa, porque ela vai causar ainda mais desemprego, fragilizar as relações de trabalho e tirar o poder aquisitivo dos servidores públicos.
Para Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, a atual situação econômica do país não permite avanços com relação à reforma administrativa. Ele afirma que o texto aprovado pela Comissão Especial privilegia determinadas carreiras e traz dificuldades para outras, promovendo um desequilíbrio entre as funções do serviço público.
Na opinião de Eli Borges, para ser justa, a PEC da reforma administrativa deveria atingir o alto escalão de todos os poderes, inclusive do judiciário. Ele afirma que não pretende se indispor com os funcionários públicos e revela seu voto contrário à proposta.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, comunica que foi a Teófilo Otoni para participar de um encontro que debateu os desafios do Brasil no pós-pandemia. O deputado defende que os municípios precisam criar um fundo financeiro, contábil e orçamentário para financiar a qualificação e a inserção profissional.
Reginaldo Lopes acredita que o Brasil só sairá da crise atual se todo cidadão tiver a oportunidade de um trabalho e de empreender. Para o deputado, ao contrário da lógica ultraliberal, o Estado deve garantir meios de financiamento e de crescimento profissional.
Desenvolvimento regional.
Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, parabeniza o governo federal pela edição da medida provisória que institui o marco legal das ferrovias, que permite ao governo autorizar o setor privado a construir linhas férreas.
A deputada lembra que no lançamento da medida foi anunciada a construção de 9 ferrovias, que vão cortar 12 estados com investimentos iniciais de R$ 8,5 bilhões. A deputada repete os números anunciados pelo ministro da Infraestrutura, segundo o qual, em 2035, o modo ferroviário de transporte no Brasil chegará a 40%.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, exalta a cidade de Mossoró, a primeira no país a decretar a libertação dos escravos. Segundo o parlamentar, no dia 30 de setembro de 1883, 5 anos antes da Lei Áurea, a cidade potiguar transformava 86 cativos em trabalhadores remunerados.
General Girão também elogia o empresário Luciano Hang, ouvido na última semana pela CPI da pandemia, por ter solicitado aos deputados de esquerda que ajudem a fortalecer a polícia militar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU enviou ao Congresso Nacional a 5ª edição do relatório de fiscalizações em políticas e programas de governo, o REP. O relatório apresenta a avaliação do tribunal sobre diversas ações governamentais durante a pandemia. Em relação aos benefícios de proteção social, o relatório concluiu que todos os benefícios atendem às classes mais pobres. O Bolsa Família é o mais econômico para combate à pobreza e o abono salarial, o de maior custo. Os programas de acesso a crédito para combate à Covid-19 foram bem sucedidos em ampliar o crédito para as pequenas e médias empresas. Esses programas alcançaram volumes maiores de financiamento e taxas menores de juros. No conjunto das empresas analisadas, os programas resultaram em 180 mil novos empregos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.